A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas.
Muito bem, Vilma. Onde é que está?
Onde está o quê, Fred?
Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira.
Confraria, hoje nós estamos para a nova série que foi anunciada aqui no programa. Muitos ouvintes pediram, com certeza chegou em centenas de ouvintes. E hoje eu tô atendendo aí realmente uma série, vai ser vários episódios. Hoje nós vamos trazer uma série revolucionária que nunca foi vista na internet. Nosso programa tá trazendo um tema ainda inexplorado. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, tem muita coisa para ser trazida aqui. E realmente a gente vai revolucionar com essa série. A série que nós estamos iniciando é a série sobre o mundo corporativo, onde nós vamos trazer e expor as imundícies do mundo corporativo. Perseguições, assédios morais, no meu caso, que é demissão justa causa forjada. Nós vamos trazer muitos assuntos aí. Já tem advogado para vir também pro programa para comentar sobre causas trabalhistas e tal. E de fato, nós vamos fazer uma grande investigação sobre o mundo corporativo. Hoje quem vem aí é o Crocodilo do LinkedIn. Lembrando que esse apelido, Crocodilo do LinkedIn, é porque ele é um dos últimos sobreviventes da velha guarda lutando no LinkedIn. Ele é um dos que sobreviveu da época pré-histórica. Fala, Crocodilo do LinkedIn.
Fala, como é que tá? Beleza?
Beleza, Crocodilo. Ô, Crocodilo, você... Tem muita história que você vai contar aqui hoje, muita coisa. Você não dá muito detalhe, mas a área que você trabalha, a gente poderia dizer que é o quê? É a propaganda?
Pode ser, cara, pode ser.
Certo.
Pode ser propaganda aí, marketing.
Antes da gente entender como que foi a sua jornada, a base sua... você, no ensino médio, você já sabia que você queria mexer com essa área? Como é que foi a escolha da profissão sua?
Então, cara, eu tinha, assim, lá perto do terceiro ano, no final, ali, segundo, terceiro ano, eu tava pensando já, mais ou menos, o que eu queria fazer, né? E aí eu pensei, assim, aí eu conversei com um cara, uma banda que eu tocava, um guitarrista, e aí ele falou, vou fazer publicidade e propaganda e tal, né? Aí eu nem conheci muito, assim, publicidade e propaganda, né? Assim, a área em si. Aí eu falei, vou pesquisar. Aí eu vi que tinha na publicidade e propaganda, tinha essa coisa de trabalhar com criação e tal. E como eu toco bateria já há muitos anos, aí eu vi assim, pode ser uma coisa legal, né? Trabalhar com música e tal, gravando jingle. Aí eu pensei e me inscrevi pra ir pra essa área. Aí no final, eu acabei indo pra outra área e tal, dentro da publicidade, mas acabei gostando igual. Mas eu fui com esse intuito, então eu já sabia praticamente o que eu queria fazer, né? Na dúvida também tava na época sobre jornalismo, outras coisas voltadas pra comunicação. Sempre voltado pra uma coisa um pouco mais... não tão exata assim, né? Eu tinha mais facilidade.
E essa escolha, sua família te encorajou? Como é que foi, Crocodilo?
Minha família foi tranquilo, cara. Não teve assim, tipo, aquela coisa de pressão, assim, tem que ser isso, tem que ser aquilo, né? Tinha só uma orientação, assim, né? Mais ou menos do tipo, né? Você tem que seguir uma coisa que tu goste e tal, né? Mas não tinha uma pressão pra ser advogado, sei lá o que, enfim, né? Eu tenho bastante conhecidos em outras áreas também, né? Na família, assim, que poderia me ajudar se eu tivesse em outras áreas, mas eu optei por fazer algo que eu gostasse, porque se um dia eu tivesse fudido, né? Eu pensei assim, né? Sem emprego, sem nada, eu ia ter que tirar força pra fazer aquilo ali de novo, dar um jeito de fazer acontecer, porque se eu tivesse uma coisa que eu não gostasse, se tivesse sem emprego, não ia ter tesão pra recomeçar, por exemplo.
Mas você fez faculdade federal ou particular?
Fiz particular.
Ah, então você é boy.
Como assim,
boy? Não, zoeira, você tem dinheiro? Você é família boa?
Ah, tá, entendi. Não, cara, não tem. Meus pais, né, tipo, não tinha, assim, uma condição de dizer assim, ah, muito dinheiro, mas eu não passei trabalho, assim, eles, né, sempre tentaram fazer, né, se matavam pra, eu via se matando, assim, pra fazer dinheiro, né. Minha mãe trabalhando dois, três lugares, meu pai também se ferrando, assim, mas pra gente não passar trabalho, então a gente não passou trabalho, assim, mas era uma coisa suada, assim, né, não era coisa fácil, assim, tipo, vida ganha, né. Era, eu via eles se ferrando bastante, assim. Aí mais depois de um tempo que eles começaram a ficar mais estável, assim, ganhar bastante dinheiro. E sem precisar trabalhar bastante, assim, né?
Ô, Crocodilo, fora do ar, você me falou, por favor, eu queria que você desse mais detalhes. A sua história é muito interessante, a sua história de vida é muito interessante. É, você falou pra mim fora do ar que a questão que você, um dos seus primeiros trabalhos, que você começou a entender como é que era o mercado de trabalho, foi numa lanchonete. Como é que foi essa história, Crocodilo?
Ah, cara, eu já trabalhei de tudo, né, cara? E aí, eu comecei, assim, trabalhei já entregando comida, trabalhei em lanchonete, assim, fritando hambúrguer, fazendo de tudo, né? E aí que eu comecei a entender um pouco mais, assim, quando eu tava mais guri, assim, né, mais novo, né, como é que funcionava. E lá eu comecei a ver os negócios meio sinistros, assim, de como é que funciona o mercado mesmo por dentro, né. Porque tu, quando tu é mais novo, tu pensa, ah, vou trabalhar, vou tirar meu dinheirinho, vou crescer na vida e tal. E tu começa depois, na prática, tu vê como é que funcionam as coisas, né. Comecei a ver umas coisas meio sinistras, tipo, sei lá, o nosso gerente lá na época, lá que ele pegava e comia a guria de 16 anos, que era outra balconista que tinha lá, entendeu?
Que isso, rapaz?
E aí, eu, tipo assim, os patrão também, como era dono do negócio, ficava um puto da cara com o pessoal também, no lugar que eu trabalhei, por exemplo, que eles faziam salgadinho, confeitaria. É, e aí eles faziam um salgadinho, tinha que fazer, tipo, você pedia, eu quero um centro de salgadinho, daí tinha que fazer 100 salgadinhos, né, um centro.
Sei.
E aí, só que, cara, tu vai, era um monte de salgadinho pra fritar, que botava, às vezes caiu um ou dois a mais ali, né, pra fritar, sabe. E aí eu, quando veio, passava, sei lá, dava 110, por exemplo. E aí o patrão ficava louco, porque aí ele falou, começava o cara a jogar o cara numa banha de óleo quente,
que pra fritar isso, o cara, falava,
deixa eu jogar aqui dentro, pra aprender o que eu faço. E aí todo mundo vendo isso, né, e eu... Aí eu comecei a ver que o negócio não era por aí, né? Bem por aí.
Você chegaram lá, você chegou a ver assim, nego zoando o cliente babaca, aí nego cospe no lanche, essas coisas rolam mesmo ou é mentira, Crocodilo?
Não, tem. Dependendo do lugar, tem. Né, principalmente, assim, essas redes de fast food, essas coisas que eu trabalhei, o negócio era meio, meio sinistro, assim.
Você chegou a ver alguém zoar lanche do cliente? É.
Sim. Não, tinha umas coisas do tipo, o cara pegava fritava um hambúrguer, assim, por exemplo, e aí, tipo, sabe, o cliente era meio mal, assim, por exemplo, aí ele fritava um hambúrguer e passava na parede, assim.
Ai.
Tinha umas coisas assim. Né? Aí ou a galera também zoava, tipo, por exemplo, tinha um expediente, fechava ali, aí tinha que arrumar, né, limpar tudo pro outro dia. E aí quando não tinha o patrão lá, a galera ficava comendo os negocinhos, milkshake, né.
Eita,
aí nóis. Sempre faltava uma história, o cara não tinha porquê, porque a galera tava metendo rango antes de ir embora, né.
Ô, Crocodilo, além da lanchonete, qual outra experiência que você teve de trabalho antes de entrar, de fato, na área de propaganda?
Cara, então, eu trabalhei em lugar público, né, administrativo, assim, também, que era muito louco, né, que era um lugar que eu, que era, tipo assim, a gente tinha que trabalhar lá e dar baixa empresa, coisa do tipo, né. E aí, lá nesse local, assim, as pessoas vinham lá pra, sei lá, construir essa empresa e tal, e aí, na época, ainda tinha um disquete, né, daí as pessoas pegavam, fazia sua empresa, tudo, protocolava os negócios e botava num disquete. Aí a gente tinha que olhar se tava ok ou não tava ok pra validar aquilo ali. Só que tinha uns caras muito loucos trabalhar comigo, assim, né? Aí os caras pegavam, tô afim de trabalhar, eles pegavam, abriam a janela e jogavam o disquete fora.
Que isso?
E aí chegava lá pro cara, o cara falava assim, pô, não sei o que, cara, às vezes vinha lá do interior, assim, uma empresa, um negócio. Aí ele disse, pô, cara, não posso fazer teu trabalho aqui, porque não vem o disquete aqui com os dados da tua empresa. O cara, não, como assim? Eu vim no interior. Não, aqui. Aí ele abria assim, tá vendo o disquete aqui? Pra dar pra você celular, tá vendo o disquete aqui? Não tem disquete aqui, né? Aí, não tem. Ele falou, então é porque não tem disquete. Não tô louco, né?
Caraca.
Aí os caras tinham já 100 e poucos quilômetros lá pra poder pegar de novo o disquete. Daí, enquanto isso, ele pegava sem mais cedo, né? Eu,
mas isso não dava merda, nossa, cara?
Muito louco, assim. Cara, não dá, é serviço público, né? O Zé vai mandar o cara pra rua como, entendeu? Não tem? Aí ficava só todo mundo rindo e falando isso.
Que zona de lugar, meu amigo. Meu Deus.
Não, tinha cada um assim. Aí tinha um... tinha umas coisas assim, tipo, a gente trabalhando assim, aí o cara chegou, pai, peraí, o que foi? Ó, cara, nossa, falta 2 minutos, só um pouquinho. Aí parava o cara de trabalhar, ficava olhando assim pra janela. Aí fechava 2 minutos, passava uma gostosa lá, era... Que era o secretário do presidente lá, né? Ele falou, ah, sabe, sempre esse horário ela passa aqui, tá? Ele ficava olhando lá, ele...
Ai, ai, ai.
Aí o cara parava tudo que tá fazendo, ele ia ficar olhando, daí depois voltava a trabalhar.
Vagabundo do caralho.
Ai. É, sempre tinha... Então tinha de tudo, né, cara? Tinha isso aí, aí tinha, né, também, trabalhei também... Em pizzaria também, aí era uma viagem. Aí os caras pediam lá as pizzas lá, só... aí a galera pedia assim, eles cortavam um pedaço menor pro cliente e maior pra comer atrás do balcão, assim, os caras.
Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua história é muito interessante. Você falou pra mim também fora do ar. Só pra gente, a gente vai entrar no assunto já, mas é porque a sua história é muito boa, Crocodilo. Você falou pra mim, fora do ar, a questão que na escola. Você, assim como eu e como centenas de ouvintes, também foram, nós fomos vítimas da doutrinação na escola, doutrinação marxista, ensinava a gente que, que o sindicato era amigo do povo e ensinava que o MST era os guerreiros da justiça social. Como é que foi, por favor, narra pra gente com detalhes, que isso é muito importante. Como é que foi a doutrinação que você sofreu, que você se lembra? E como é que foi pra você se livrar dessa doutrinação? Conta pra gente com detalhes, bastante detalhes. Como é que foi o seu processo de educação? O que eles te ensinaram na escola de doutrinação? Conta pra gente um pouco.
Ah, cara, a escola foi foda, assim, né? Porque é um negócio muito descarado, assim. Né? A gente tinha palestra, por exemplo, assim, com políticos, sempre de esquerda, assim, sabe?
Sei.
Aí ia lá uma vereadora do PT... dar discurso, aí depois ela trazia um cara do MST pra falar, sabe? E tinha assim direto pros alunos isso, só que nunca tinha um outro lado, sabe? Era sempre PT e tal. E aí, sempre que a gente falou, sempre assim, passando filmes e coisas, como se o MST fosse um mega injustiçado e tal. A gente tinha que fazer, tava, por exemplo, redação e coisa assim, né? Falando mal do FHC na época, que era, que era tipo o presidente, assim, sabe? Eu tinha aquela coisa fora FHC e tal. E aí, se era horrível, cara. Não podia ter uma opinião contrária, senão tu tava fodido. Tu não passava de ano, entendeu?
Sim.
E aí, tu tinha que ou ficar quieto, deixar passar o negócio. Mais ou menos que entra nas empresas hoje. Esse negócio de diversidade e tal. Tem que ficar quieto, deixar passar. Ou tu tem que pegar e levantar a bandeira junto, entendeu? Então, a perseguição meio fodida, assim. E aí, só que, tipo assim, eu graças a Deus, assim, meus pais sempre me alertaram, assim, que comunismo, socialismo, essas merda tudo, era cilada, daí eu não caí, né, nessa aí. Mas tinha uma galera que não tinha, assim, opinião, né, e a galera ia pela gado, né, velho, ia pela maioria ali. E aí, então, os caras faziam cabeça da galera full, assim. Aí tinha funcionário, assim, que ia trabalhar todo de bottom, PT, um monte de coisa, assim, mas como, isso não se ensina, assim. E era foda, mano, era foda, nesse sentido era bem, bem foda.
Inclusive a gente falou até sobre que por isso que esse pessoal revolucionário, eles atacam tanto a família, porque a família é a única resistência que tem contra a doutrinação deles. A gente conversou sobre isso.
É verdade. É, porque assim, no meu caso, eu só não caí nessa cilada aí. Porque eu tinha uma base de família forte, né? Eu falei, meus pais eram muito unidos, assim, e tal, né? São, até hoje. E falava muito isso, assim, né? Que tem que ter personalidade, tem que acreditar no que quer, né? E aí eu cresci muito nessa batida, né? E aí, só que a galera que não tem esse cara na mente, deu, né? Tu pede teu filho ali pra uma faculdade federal, sabe? Pra um colégio, um professor esquerdoso lá, por causa disso aí, entendeu? Porque realmente é se teu pai, ele é omisso, né? Tua mãe é omisso ali na tua educação, ou tu ausente, enfim. Velho, tá fudido, tá fracasso, tá fardado a virar massa de manobra, né? É foda. Porque os caras, eles não vão se emitir, entendeu? A esquerda não vai se emitir, o papel deles vão fazer, que é meter doutrinação na galera, né? Aí então vai de ti educar teu filho ou não pra não cair nessa, né?
Entendi. Bom, ô Crocodilo, na faculdade agora, vamos por etapas. É, dentro da faculdade, você já tinha visto como é que funcionava o esquema de doutrinação? Você já tinha briga política? Como é que era dentro da faculdade, o ambiente na faculdade?
Cara, então, na faculdade, eu não estudei em faculdade federal, né? Como eu comentei, federal era horrível, assim, né? Federal, tipo, era... Sei lá, se passasse na quadra da Universidade Federal ali com alguma camiseta, por exemplo, com a bandeira dos Estados Unidos, os caras te espancavam, entendeu? Sim. É um negócio absurdo, assim, né? Aí, mas na universidade particular não era tão forte, mas tinha esse professor também, né? Que puxavam sempre pra um lado, assim, mas era um negócio mais soft, assim, sabe? Não era tão descarado. Mas tinha sim, tu vê que eles tinham, né, preferiam os alunos que concordavam com a agenda, aquela coisa toda, né, tinha isso aí. E também na época não tava tão forte que nem tá hoje, assim, polarizada a coisa, que os caras ligam foda-se e fazem, tipo, militam mesmo na cara de pau, entendeu? Né, porque eu sou mais antigo, né, me formei faz anos já. Então, eu peguei tão forte, assim, mas... E também não tinha aquela coisa de hoje que eles disfarçam a política através de palavras, sabe? De sofismos.
Sim.
Que nem eles assim, vamos lutar pelo direito das mulheres. Na verdade, estão falando de aborto, entendeu?
Ah, sim, aí, sim, sim.
É, tipo, essas coisas. Ah, vamos lutar pela inclusão das pessoas, pela diversidade. Na verdade, estão falando de política ali, LGBT, né? Entendeu? E aí, pra ganhar espaço. E aí, tipo assim, quem sabe? Que nem a Magazine Luiza fala, tô fazendo uma inclusão aqui. Mas você tá contratando profissional negro, vocês estão fazendo racismo pros brancos, entendeu?
Certo.
Na prática é isso. E aí na época não tinha tão forte isso, assim. Aí é depois que degringolou um pouco, assim.
Bom, aí então na faculdade foi tranquilo. E agora a sua vida profissional, com detalhes. Como é que foi sendo? Dentro da faculdade você já fez estágio? Como é que foi?
É, daí eu trabalhava em várias coisas, assim, né? Aí depois que eu saí, eu comecei a trabalhar mais na área, né? Aí, trabalhava mais em agência de propaganda, e aí a agência não tinha tanto galho, assim, porque era os donos da agência não eram esquerdosos, assim, sabe? Mas as outras agências, tudo da cidade que eu era e tal, tinha tudo de carta marcada nesse sentido, né?
Sim.
Mas depois, né, quando eu fui pra trabalhar também em empresas, aí dentro de empresas, assim, eu senti que a coisa tava ficando contaminada, assim, sabe?
O clima tava estranho. Depois,
tava estranho, assim. E aí depois de um tempo, velho, eu comecei a ver na prática esse negócio, então, essa onda assim, de diversidade, inclusão, não sei o que, dentro das empresas, que aí o negócio... Foi ladeira abaixo, né? Descendo o morro da voz Severina sem freio, né?
Mas no começo você não teve esse problema, então? No comecinho?
É, porque era anos atrás, né, cara? E anos atrás não era tão forte isso. Porque eles não podiam chegar e dizer assim, ah, eu quero só contratar negros, por exemplo. Todo mundo ia dizer, não, isso é racismo, entendeu? Ninguém ia deixar passar isso. Mas daí eles, com o tempo, eles começaram a criar toda uma narrativa que, cara, não, tô fazendo inclusão, entendeu? E aí os caras deixavam fazer a mesma coisa que eles queriam fazer no final, que era pegar e fazer isso aí, entendeu? E aí começou a ficar horrível, cara. Começou a piorar, assim, cada vez mais. E aí eu comecei a ver como é que funcionava isso dentro das empresas. Que eles pegavam, criavam... Tem escritórios, tem empresas de fora, que são financiadas por partidos de esquerda, que são empresas que só cuidam de implementar ideologias dentro das empresas para que as empresas aceitem isso aí, entendeu? Aí, por exemplo, tinha uma empresa de fora que reunia um grupo de pessoas ali, de esquerda e caralho, pra fazer palestras assim, tipo, ah, qual a importância de ter um chefe gay, sabe?
Sim.
As empresas. Só que, pô, a importância de ter um chefe bom, tanto faz o cara gay, não é? Não é?
Lógico.
Né? tô cagando pra isso, entendeu? Aí, só que não, aí pra poder meter a pauta junto, entendeu? E aí, com isso, eles ficavam fazendo esse tipo de coisa, ah, como a importância das mulheres na liderança, sabe? Meu, a importância de um líder bom, tanto faz ser mulher, homem, traveco, sei lá o que, entendeu? E aí, os caras começavam a vir com pautas assim, né? E aí, dentro da empresa que eu trabalhava. E aí, cara, começou a ficar foda o negócio, porque daí eu não conseguia, por exemplo, ser promovido, porque eu era branco, entendeu? Eu não conseguia, por ser hétero, eu não conseguia espaço, entendeu? Aí, não, porque tem que promover os gays, porque os gays estão, né, temos que fazer uma inclusão aqui, sabe? Aí começou o negócio só piorar, assim. Aí eu vi que o mercado começou a se contaminar de uma forma, principalmente esse mercado de propaganda, né, que a gente comentou, eu trabalhava ali, e, cara, não tem espaço pra outra coisa agora, praticamente. Aí ficou aquela coisa, ou tu concorda com a pauta, né, e levanta a bandeira junto com os caras, ou tu te omite, assim, fica quieto, né, cara, e sofre o pênalti. Aí quando os caras vão pegar e vão, né, e não vão deixar passar qualquer outro cara que tem uma ideia diferente. Tipo assim, ah, não pode chegar e dizer assim, ah, essa eleição eu votei no Bolsonaro e tal, eu acho que é o melhor país. Tá fudido, vão te perseguir e tu vai até pra rua, entendeu, na empresa.
Pera um pouquinho, tem muito detalhe aí, é coisa importante. Dizem que a área de marketing e a área de jornalismo são as mais contaminadas. Por exemplo, são muito mais contaminadas que a engenharia, por exemplo. Essa informação que a área de marketing e de jornalismo, não sei se você sabe, mas a de marketing, que tá muito... Que ela tá mais contaminada que as outras. É real essa informação?
Sim, é real, cara. É real. E aí tá bem difícil, assim. Porque, por exemplo, tem várias empresas, assim, que... Enfim, que não deixam o cara, se o cara não tá no padrãozinho ali, que eles definem como padrão certo, né? Tu não consegue trabalhar nessas empresas. É impossível tu conseguir um trabalho, entendeu?
O padrão seria pegar... gay, cabelo pintado, essas coisas?
É, exatamente. Tu não é um cara, tu não é um cara só, tu não é negro, tu não é gay, tu não é feminista, tu não é assim, tu não entra, ponto, entendeu? Tu pode pegar e ficar, sei lá, ser o melhor cara mais qualificado pra vaga possível, eles não te contratam, porque eles contratam pra se fortalecer o meio deles ali, entendeu? E aí, por exemplo, tipo assim, tem empresas que tem, lá, tem banco de talentos de diversidade, que eles chamam, que é só essa galera. Então, ou seja, eles vão pesquisar lá primeiro, entendeu? E aí depois, vê o que tu vai ver, tu não parte igual pra igual com os caras, tu parte sempre atrás, entendeu?
Outra coisa, você falou pra mim que eu também passei por isso que você tá falando. Muitas coisas que você falou, eu passei. Você disse que na época da eleição, chegaram a ficar dando indiretas e perseguição dentro da empresa. Eu, Hernani, sofri perseguição por causa de eu ter idiota, burro. Eu sou o maior idiota. Eu fui declarar na empresa que eu era eleitor do Bolsonaro e no dia eu fui com a camiseta dele. Não, é porque foi assim, deixa eu explicar, senão os ouvintes não vão entender. Ouvintes, eu tinha uma menina louca, perturbada, alucinada, feminista, que começou a gritar um dia lá: porque o dia que o Bolsonaro ganhar, vão colocar os negros e os gays na praça e vão fuzilar. E eu vou estar lá com meu fuzil lutando contra os soldados do Bolsonaro. Quer dizer, uma pessoa perturbada, né? Uma pessoa visivelmente louca. Então, aí, quando o Bolsonaro ganhou, pra tirar sarro, eu fui com a camisa do Bolsonaro e você imagina o tamanho da tragédia que deu.
Sim.
Nossa, foi uma cagada, assim, que eu nunca tinha visto nada parecido. Eu me arrependo amargamente disso. Apesar que agora eu já saí da empresa, foda-se. Mas na época eu tinha muito arrependimento e eu me fudi muito por isso. Não façam isso. Você falou pra mim que na época da eleição, ô Crocodilo, chegou a rolar indiretas e chegou a ficar clima chato na empresa porque suspeitavam que você ia votar nele. Como é que foi essa história? Mas conta com bastante detalhe pra gente. Como é que foi essa história, Crocodilo?
Então, cara, por exemplo, assim, na minha empresa, tipo assim, eu nunca tinha falado quem que eu ia votar, assim, né? Tempos atrás, assim, sei lá, nunca tinha entrado no, muito em detalhes, se eu era de esquerda, de direita, centro, sei lá o quê. Mas eu, cara, sei lá, eu, né, trabalhava com ali propaganda, marketing, enfim, aí eu tinha minhas posições, né, assim, que de coisas meio óbvias, assim, por exemplo, no dia da mulher, do ano da eleição, por exemplo, eu peguei e falei assim, os caras queriam lá, os lacradores lá queriam colocar no dia da mulher um travesti pra falar como, se, como é que ele sentia como mulher e tal.
Meu
e,
cara, Deus.
Pô, falar um homem pra falar como se sentia uma mulher.
Meu Deus.
Não tem sentido nenhum negócio, entendeu? É tipo pegar um barbado, botar uma peruca e tá, falar como é que sente mulher, né? Não tem sentido.
Concordo.
Ah, e aí eu peguei e falei, olha só, eu acho que no mínimo a gente tem que botar uma mulher pra falar sobre o dia da mulher. Que é dia da mulher, né? A mulher vai se sentir mais representada, tá lá mesmo. E aí dali em diante eu já vi que a pessoa já ficou meio tipo bah, marcando o cara, entendeu? E aí eles começavam a fazer assim, tipo, essas coisas assim, joguinhos, pra ver se o cara se posicionava contra, pra ele, sei lá, o cara homofóbico pode demitir o cara, entendeu?
Sim.
O cara se pode demitir aquilo. E aí eles estavam fazendo assim, aí tinha lá uns negócios tipo ridículos assim, tipo, ah, dinâmica da empatia, sabe? Aí tu era obrigado a participar lá, dinâmica do privilégio, tinha que dizer como, aí eles sempre seguiam com umas pautas que os brancos eram mais privilegiados, que a dinâmica da empatia, tu tem que ver assim, ah, você tem medo de sair na rua com seu namorado, sua namorada? Aí tinha, ah, não, tenho, tá ligado? Aí o cara que é gay disse, não, eu tenho medo porque, ah, sempre vão me espancar, né? Como se fosse assim, o cara pisasse na rua porque o cara gay espancava o cara, não existe, entendeu?
Certo.
Tá. É uma coisa que não existe, tipo, é um caso de um milhão lá que pega um cara que bate um cara porque o cara é gay. Como também tem na rua aí, tu bate, os caras te batem aí, porque, por vários motivos, né?
Certo.
Mas o cara tava aquilo pra usar de bandeira e tal, e eles estavam fazendo esse tipo de coisa pra ver quem identificar quem era. Tipo, se opõe a isso, tipo, você fala, ah, vou botar um travesti ali, dizendo, ah, não, tá errado isso, não dá pra botar, mas esse cara aqui, já marcava um pauzinho ali do ladinho lá, esse cara aqui é... no foco, entendeu? E aí, ah, como é aí chegar a fazer outras questões assim, do tipo, ah, dinâmica da empatia, isso, qualquer coisa que falava, eles iam te marcando, entendeu? E aí, cara, e era foda, e aí também nas redes sociais, eles ficavam olhando as redes sociais da galera, pra ver o que postava, pra encaminhar pros RH, pros negócios, pra ver se pegava mal, entendeu?
Mas você chegou a dar bobeira?
Cara, que eu saiba não, assim, né, mas não sei que os caras tiram print pra saber, né, mano, assim, mas eu sabia que tinha uma galera, dessa galera aí, que só ficava fazendo isso, entendeu? Tipo, tá, sabe, tinha uma piada lá, que comentava uma piada, sei lá, porém, Gogó postava um negócio lá engraçado, por exemplo, aí tu ia rir, sabe, que ele fala uma piada de gay, tu ia rir, ah, que legal, engraçado, aí os caras, ah, esse cara aqui já tinha um print, mandavam pra lá, nossa, esse cara aqui, tão, né, não é um cara legal pra trabalhar com a gente, assim, fazer todo um papel de vítima, entendeu? Ah, me senti ofendido com esse post, só o quê? E aí, meu, tava sempre na corda bamba, entendeu? Por causa disso aí, mais excelente profissional que tu seja, tu não podia fazer nada. Então, assim, tinha uma ditadura aí do politicamente correto que tu não conseguia fazer nada, entendeu? Não tem preso, essa galera passava o tempo todo só armando armadilha pra fazer isso aí. Aí pra te tirar e botar um deles, entendeu?
Ô Crocodilo, faz um tempo já que eu tenho recebido muitas pessoas dizendo, e eu já reparei isso, as propagandas modernas, eu vou dar nomes aos bois aqui, propaganda moderna, por exemplo, da Nestlé, de refrigerantes, sim. Eles estão colocando um povo tudo esquisito agora, por exemplo, é sempre um barbudinho de cabelo azul, e umas propagandas boba, idiota, isso aí é obra desse trouxa aí, que esses alucinados estão fazendo essas besteiras. Você já olhou como é que as propagandas atuais estão bobas, você já notou
sim,
isso?
Cara. Sim, não. A propaganda brasileira, até a década de 80, início dos anos 90, ela era uma das melhores do mundo, cara. Ali com a Aston Liveto, com os caras, ali estourar o histórico, né? Lá do Sanguanais, no início, lá todo mundo. Cara, ela rivalizava, era a propaganda brasileira, americana e inglesa, eram as melhores que tinham, entendeu? Só que aí, cara. Enfim, aí depois entrou esse negócio que eu te falei de diversidade, coisa. Então, assim, tem um negócio que é tipo, parece o Gullis, assim, sabe? Tem que ter cota pra, sei lá, tipo, vai fazer um comercial, tem que botar um negrão tem que ser de Black Power, estereótipo, assim, sabe?
Sim, sim.
Não pode ser um negrão normal. Aí tem que botar também uma gordinha, feminista, tem que botar não sei o quê. E aí, cara, quando vê o negócio, não. perde a questão da criatividade, que é o que tem mais legal na propaganda, é a criatividade, né? É tu ver um comercial, tu marcar porque tu riu, tu viu uma coisa legal, tu te lembra, entendeu? Não, é só pra ver quem lacra mais, põe o mais diversidade possível no comercial. E aí, nisso, a venda do produto fica em segundo plano sempre, entendeu? E aí, tem razão, sabe? Tipo, é foda, velho, é foda.
Ô, Crocodilo, tudo agora... Pode falar.
Passar a pauta adiante. Não, tudo pra tentar passar a pauta adiante, entendeu? Os caras têm mania de querer educar os outros como eles pensam, entendeu? O tempo todo. É horrível.
Você falou pra mim, agora vamos voltar um pouquinho. Você falou que a primeira empresa de marketing que entrou não tinha doutrinação. Essa você não sofreu nada.
Não.
Aí você saiu dela e foi pra uma outra empresa. Nessa você penou.
Nessa aí já vi que tava começando os movimentos, é meio estranho. Na época ainda não tinha muito isso, sabe? Mas tinha umas coisas meio estranhas, assim, do tipo, não podia fazer piadinha, não podia conversar, tal coisa, sabe? É uma coisa normal, tu conversando com um amigo, faz uma piadinha, tu conversa, né? Ah, não podia, porque o fulano não se ofende, aquelas coisas, sabe? Aí, depois nas outras em diante, velho, aí era só ladeira abaixo, aí era só perseguição total, era lacração total.
Né? Certo.
Era uns negócios meio absurdos, assim, sabe?
Como que foi a história sua com o problema que você teve do feedback? Conta essa história com detalhe, bastante detalhe, que a história é muito importante.
Tá, só me relembro um pouquinho essa do feedback.
Que a menina, você deu um feedback numa menina, a menina não gostou. Ah, sim, como é que foi?
Sim. Ah, tá, não, é. Aí, cara, teve uma coisa bizonha, assim, por exemplo. Né? Que aí, agora as empresas estão uma batida tão lixo nesse sentido, né? Que, cara, tu não pode nem mais dar um feedback com coisa. Por exemplo, eu era um diretor de uma empresa. E aí tinha um negócio lá que a cada X tempo tu tinha que dar um feedback do que a pessoa tava fazendo, teu funcionário, digamos assim, né? Teu ele chama agora, teu liderado, até isso tem que falar, né? nem mais chefe, coisa, líder, né? Sure. Essa frescura tem. Aí a pessoa que teu time que responde pra ti, ele. Aí tanto tempo tu tem que dar bota ali, um textinho, um negócio. Né, do que porque a pessoa, né, tá fazendo de bom e então tá fazendo de ruim. E aí tá chegando lá na época de fazer esse exame aí, digamos assim, né. Eu cheguei e coloquei, fulano, manda bem por isso, Beltrano, né, precisa melhorar aquilo outro, né. E aí tá, aí sempre passar pras pessoas ali, o retorno, beleza. Só que daí tinha uma pessoa lá que era militante, assim, feminista, aquela coisa toda, e era até lésbica, ela foi uma guria lá, sabe? Aquela coisa toda, né? E tá, ok. Eu não tinha preconceito nenhum, tanto que eu ia ter da minha equipe e tudo mais, né? Tranquilo. Só que daí quando eu fui dar o feedback do que eu precisava melhorar, e aí ela começou a bloquear, velho. Começou a falar, não sei o quê, isso é absurdo, porque olha só o que tá falando, não sei o quê. Isso é porque eu sou mulher, tu fala isso porque eu sou mulher, começou a levar pra esse lado,
entendeu? Nossa, mãe.
Aí eu falei, não, ela deve ser mulher, não, se filhos, sim, porque é um dos pontos que ela tinha que melhorar, porque ela é uma pessoa muito grossa, ela fala, tipo, todo mundo leva uma patada, entendeu?
Sei.
Todo mundo. E aí ela se escondia atrás disso aí, pra fazer o que ela queria, entendeu? Aí eu falei, olha só, tem que cuidar mais das palavras que tu usa e tal. Não, você tem que cuidar nada, porque eu sou mulher, fala que eu sou mulher, por isso mesmo que eu tenho que falar assim, porque se eu não falar assim, ninguém vai me respeitar, porque eu sou mulher, porque eu não sei o que ele fala. Tem tantas colegas aí que não falam grosso. Todo mundo fala mal e só respeitar igual, né? Não é por falta de ser mulher, né? Questão de educação. E aí a mulher fez todo um escarcéu assim na empresa. E aí chamou o dono da empresa pra falar, sabe? Todo um lance assim, porque é um absurdo, porque eles estavam tipo, se sofrendo assédio, aquelas coisas, sabe?
Sim.
Não sei o quê. Por eu ter feito meu trabalho, porque eu dar um feedback pra ela. E aí ela levou pra esse lado, que ela era feminina, que ela era mulher e porque ela era lésbica, tava sendo perseguida e tal. E aí, resumindo a história, aí eu falei, cara, não tem nada a ver isso aí, não tem nada a ver, assim, os caras me demitiram e deixaram ela, só pelo medo, que ela falou que se fizesse alguma coisa, ela poderia botar nas redes sociais, que a empresa era homofóbica, que era isso, entendeu?
E você, como era homem, foda-se, pau no seu cu.
Foda-se, pau no meu cu, exatamente. E aí, tipo assim, cara, então, ou seja, tu dá um... Faz o teu papel e foi pra rua, não pode nem mais falar, não pode nem pegar e dizer nada, entendeu? Tá nesse nível, a pessoa tem superpoderes, entendeu? Ela fala o que ela quer, como ela quer, inventa uma história e diz que se não te for concordar com ela na rede social e vai e esculacha tudo, entendeu? Dizendo que a empresa é homofóbica, então os caras preferem tirar um diretor de uma empresa do que deixar uma pessoa lá com um cargo 20 vezes menor só pra poder não ser taxado disso, daquilo, outro, outro, entendeu? Pelo medo do politicamente correto.
Ô Crocodilo, existem já empresários americanos que estão se negando, eu trouxe aqui no programa, em primeira mão, empresários e executivos americanos já estão atualmente se negando a pegar elevador sozinho com mulher, porque eles têm medo dela depois dizer assim, não, porque dentro do elevador ele passou a mão em mim, que não sei o que, que não sei o que. A que pé que tá essa situação aí no mercado, no meio do marketing? Por exemplo, falsas acusações, você chegou a ver alguma coisa assim, algum boato, alguma coisa? Realmente, a que pé que tá a situação do feminismo no marketing? Conta pra gente um pouco disso aí.
Ah, então, eu já vi várias coisas, assim. Tá, primeiro, assim, eu já vi, assim, por exemplo, assim, que nem falando nisso lá, que tinha um cara lá, tiozão lá, que logo quando eu comecei a trabalhar, assim, né, uma rede de restaurante lá, que o cara ficava com uma guriazinha novinha. Só que era guri, queria ficar com o cara queria ficar com ela, entendeu?
Certo.
Que foda-se, entendeu? Hoje, se acontece isso, meu Deus,
né? Nossa, mãe.
O cara é pedófilo, cara, o quê? Não tava vendo coisa do cara, não queria foder o cara, entendeu? Sei lá. Aí eu vou querer foder o cara de qualquer forma, entendeu? Mesmo por ele querendo ter feito o esquema com o cara.
Certo.
E aí também, no mundo corporativo, eu já vi muita mulher jogar com a buceta pra ganhar promoção, ganhar isso, ganhar aquilo, entendeu? Ganhar, tipo assim, se ficar se querendo pro chefe, ficar se esfregando, sabe?
Sim.
Dando mole pros caras pra ser promovida. E aí, cara, em cima disso, todo mundo fica quietinho, finge que não existe nada disso aí, entendeu? Agora, quando não funciona essa estratégia de ficar ali, né, dando de galinha pros caras, aí, cara, aí eles vão pro outro lado, que é o lado de, não, eu não sou promovido porque eu sou mulher, sabe? Não dá certo, não sei o quê. E aí, cara, tu que não joga o jogo, só que tá lá pra trabalhar, tá fudido. Entendeu? Porque sempre as pessoas sempre vão se esconder atrás dessas coisas. Então, assim, é foda. E aí, eu, por exemplo, num trabalho, eu trabalhei, aconteceu já uma vez, eu trabalhava lá, normal, assim, trabalhando com pessoa e tudo, né? E aí, pá, a gente fez ali um trabalho, e aí depois tinha um contrato, né? Experiência de 3 meses. Só que a pessoa era muito ruim, a gente contratou a pessoa não conseguia entregar os negócios, sabe?
Sim.
Aí, era uma guria lá, que ela trabalhava com designer e tal, e ela não conseguia entregar os negócios, a guria não era boa. A gente, pelo portfólio que ela apresentou, parecia ser boa, mas aí na prática, tu viu que a guria não tava muito aquém, assim, sabe? Tá, ok, passou 3 meses, a gente não renovou o contrato, falando, valeu aí, né, obrigado e tal, não tem o que fazer e tal, né, mas... Boa sorte, as coisas, normal, né? Tem missão. Aí o que o Guri fez? Pegou, ligou pro dono da empresa, disse que eu tinha dado em cima dela, que ela ia processar a empresa, porque a questão de assédio, de não sei o quê, porque é um absurdo, sabe, as coisas assim. Aí eu, caralho, meu, pode ser que absurdo, entendeu? Aí o cara me falou comigo, meu, como é que é? O que tá acontecendo aí, entendeu? O que tu fez, hein?
E aí?
Aí eu falei, não fiz nada. Não, porque você falou que fez isso, fez aquilo, fez outro e tal. E aí, cara, meu, eu tava com risco de ser processado por assédio pra cadeia, entendeu?
Sei.
E eu falei, caralho, meu, não fiz porra nenhuma só porque eu peguei e não tinha contato da pessoa. E aí a sorte que o dono da empresa conhecia o irmão dessa guria, entendeu? Daí ele pegou e ligou pro cara e falou, meu, aconteceu com o fulano e tal. Eu falei, não, meu, não, nem esquenta aí que a fulana esse mês, sempre quando ela vai nas empresas, ela não consegue alguma coisa, ela diz que foi assediada e tal, ela é louca, né?
Olha que filha da puta, cara! Que filha da puta, cara!
E aí o cara, a sorte foi assim, aí o cara viu que eu tava te arrasando, eu falei, meu. Então deixa assim, vou deixar assim e tal. E aí eu fiquei de boa, ficou tudo nessa. E a guria só foi uma ameaça, não fez nada, entendeu? Mas se o cara compra a briga, ele fala, não, meu, ele vai lá, quer ajudar a pessoa, não sei o que, ele vai lá capaz de... Dona da empresa te processar junto e tudo mais, entendeu? Olha o nível da coisa.
Outra questão. Né? Não, demais. Outra questão é que antigamente, nas demissões, eles levavam em conta se o cara era pai de família e se tinha filho. Hoje em dia diz que eles já estão priorizando, e eu vi uma coisa parecida dessa acontecendo na empresa que eu tava. E hoje eles estão priorizando mais o negócio de minoria em vez de família, ou seja, na cabeça deles faz mais sentido um pai passar necessidade com o filho do que a minoria perder o emprego. Quer dizer, é dessa forma que tá funcionando agora.
É verdade, isso é verdade. É tipo assim, eles pegam, te contratam, porque tu, sei lá, porque tu é minoria lá, porque tu é LGBT, sei lá o quê, entendeu? E aí se tem uma merda, tá, um rendimento abaixo do setor, eles vão te demitir porque é pai de família, mas vão demitir aquele LGBT, não sei o quê, porque eles não podem passar por uma fábrica, entendeu? O cara é intocável. Então sempre só vai sobrar pra quem? Pra quem é o cara que não é da patota ali, da turminha, entendeu? Então assim, o que ele falou, tu pode ser pai de família, tudo, tá numa situação bem pior, os caras vão te tirar, né? Como aconteceu comigo, vão te tirar, do que manter a galerinha lá, que tá fazendo muito menos, entendeu? E ainda assim, cara, se a pessoa se fizer de vítima e tal, eles ainda podem até promover a pessoa, entendeu? Eu vi promovendo um cara que era gay, que trabalhava comigo. O cara em um ano recebeu duas promoções, por exemplo. Um negócio que não existe, entendeu?
Absurdo.
Qualquer empresa. Só porque o cara ficou se vitimizando e tal, o cara, né? O cara dizia que nunca tinha espaço pra nada, que o pai dele não queria falar com ele porque tinha preconceito, né? Então eu falo com pena do cara, entendeu? E aí, pelo politicamente correto, promovia um cara. É foda, cara.
Oh,
e aí, aí, então, tu vê cada vez mais. Agora, cara, por exemplo, ó, dia 20 de outubro vai acontecer o dia da consciência negra. Tu vai ver o que vem de lacração por aí. É, só te prepara. E aí, se tu pegar, cara, entrar hoje no... Pra ver que isso aqui, tudo que a gente tá falando, o nível do absurdo que tá, tu vai no LinkedIn, cara, que é lá, tu tem um perfil no LinkedIn qualquer, e põe na busca lá, hashtag diversidade, hashtag inclusão. Tu vai ver quanta merda tem. Cara, é assim, ó, é bilhões, né, de posts só levando pra esse lado. Então, assim, tipo assim, e é uma diversidade fake, assim, porque, tipo, você nega essa diversidade, tipo assim, ó, é um branco e um negro. Tá diverso, assim, duas, né, já falo, diversidade é diversas coisas, né? Então, tem um branco, um negro, sei lá, um ruivo lá. Não, aí é só o negrão, é só a cor, é só a bandeira gay e tal. Então, se tu não é, tu não concorda com isso, tá fudido. Então, a diversidade dos caras é fake, entendeu? E é só isso que tem, aí tu vai ver só vaga pra negro, só vaga pra gay, só vaga pra não sei o que, feminista,
lésbica.
Lésbica, aí tu tem que ir nas empresas, tem que ir lá fazer, contando marketing, fazer posts ensinando, ai, como é que funciona o pensamento gay, como é que funciona, tipo, as coisas assim absurdas, sabe? Qual é a importância do feminismo? Ai, esses dias eu vi tão post, era, como é que é? Ensinando assim, como é que uma lésbica pensava? Uma empresa pensando isso, uma pessoa de ecologia, sabe? O que tem a ver, tá ligado? Tipo, absurdo, assim, sabe?
Mas, ô, você falou pra mim que já tem vagas exclusivas para esse povo. Já tem vagas exclusivas para a diversidade. Ou seja, se você não for gay... Você me contou isso. Que se você não fosse da diversidade lá, da suposta minoria, aí você não teria direito a acesso à vaga. É isso mesmo?
Não tem. Nem concorre. Não pode nem concorrer. Não tem nem que a gente aceita.
Eles chamam isso de vaga diversidade, não é assim?
Sim, é. Vagas exclusivas para diversidade. A diversidade e inclusão, sabe? É só isso. Aí tu vai entrar lá e, cara, meu, é só pro outro lado, né?
A sua última demissão, como é que foi? Foi essa da menina?
Sim. Foi essa aí.
E aí, cara, como é que você tá planejando daqui pra frente? Você quer voltar pra área? Você tá pensando o que da sua vida?
Ah, cara, não sei o que vou fazer. Tô pensando aí, porque é um meio muito escroto, assim, né? Esse tempo eu tava falando com uns amigos aí, e aí eles conversando e tal, e o cara falou uma coisa que falou que assim, que é verdade. Falou, meu, às vezes vale mais a pena tu aprender um ofício, sabe? Eu sou sapateiro, sabe o que, entendeu? Faço trabalho, entrega, e acabou, entendeu? Ali, tu tem que pegar e ter que lidar com esse tipo de coisa, assim, sabe? Fingir que tu tá feliz com os caras pegando e cagando a tua cabeça o tempo todo, sabe? Tipo, não pode falar uma piadinha sobre assédio, sabe? Tinha uma empresa, por exemplo, que eu fiz, né? Que eu trabalhei lá, que aí tava conversando numa roda de colegas, assim, normal, e eu comentei assim, Ah, na semana, tava no fim de semana, eu vou numa festa de aniversário de criança. E aí eles, ah, é legal, eu falei, mas por quê? Ele falou, não, tá tão, né, tô vindo de aniversário, eu falei, a filha de uma amiga, da minha mulher lá e tal, mas eu só tô comentando que eu gosto de ir nessa festa de criança, porque tem um monte de comida boa, o cara põe um monte de coisa boa lá. Mas, ah, isso é verdade, não sei o quê. Falei, por exemplo, você tem os negrinhos, tudo bom. Aí, eu, na hora, o cara já me corrigiu, assim, todo mundo falou, não, não pode falar negrinho, não pode falar. Ele falou, tá, mas como assim? Ele, não, é brigadeiro. Eu falei, ah, então, isso é preconceito teu, não sei, me corrigindo assim, cara.
Que isso?
Aí eu falei, ah, então, quer dizer, não posso ser que eu vou comer um negrinho, não, não pode. Falei, então, tá, então, não posso ser que eu vou comer um branquinho, então. Ah, não, é, aí, cara, não, aí é diferente, não sei o que. Ele falou, ah, tá, é diferente, porque no branco pode comer o cara, pô, fala, né, comer, sabe? Nesse nível, cara. E aí tinha lá, eles passavam pros funcionários, assim, cartilhas do que podia dizer, não podia dizer, sabe? Ah, isso aqui ofende o fulano, não pode dizer, sabe? Isso aqui não pode dizer porque vai ofender a minoria X, sabe? Então tu tinha, assim, antes de falar, tinha que ler cartilha pra falar os negócios. Tipo, é como sentindo o nazismo, assim, sabe? Tu tem que esconder que tu é judeu, senão tu vai ser morto, sabe?
Entendi. Outra questão que você falou pra mim... É, sobre as. Eu, isso que ele vai falar, ouvintes, presta atenção, porque eu passei por isso, eu sei do que ele tá falando. Crocodilo, conta pros ouvintes que não estão sabendo, que pode estar achando que a gente tá exagerando. Eu passei por isso. Eu vou falar algumas coisas aqui. Crocodilo, conta como é que era o negócio lá no meio do trabalho. Eles param o trabalho. Que as pessoas que estão trabalhando de verdade, igual eu, por exemplo, que tava trabalhando, eles tinham que parar e ver umas palestras de bosta. Teve uma que eu vi, Crocodilo, quantas as que você viu? Teve uma que eu vi que desceu o pessoal pro primeiro andar, aí montaram a bancada lá, a bancada do choro. Aí entrou lá uma lésbica falando, sim, não, porque eu sofro, porque era tipo assim, uma palestra de diversidade. Aí era a bancada do choro. Aí desceu lá, aí desceu o povo pro primeiro andar. Mas nós mesmo, os peãozada, nós ficamos lá no segundo andar trampando, berrando. E aí trabalhando mais, porque os vagabundos desceram. Aí, ô Crocodilo, sim, lá era a bancada do choro no primeiro andar. Eu desci pra ir no banheiro, eu vi lá. Aí a lésbica lá, não, porque é muito triste, porque o mundo não me aceita, porque eu nasci mulher, eu nasci lésbica, o mundo não me aceita. Aí depois entrou um gordinho gay. Não, porque é muito triste, porque nós que somos gays, a gente sofre muito, as pessoas espancam a gente na rua. Aí depois entrou uma mãe solteira. Não, porque eu tenho criança pra sustentar, o meu marido não ficou comigo, que não sei o quê, que a vida é muito triste. E a gente lá berrando, cara. Lá na sua empresa, acontecia essas merdas, eles pararem o trabalho pra fazer essas coisas, essas palestras, esses delírios, cara?
Não, cara, E aí também, eu tinha várias palestras e eu era obrigado a assistir as palestras e concordar, assim, sabe? Fazer dinâmica de grupo e coisa. Em vez de produzir, tá lá fazendo coisas, tipo isso aí, entendeu? Ah, o que você poderia fazer pra evitar a morte de transexuais, sabe? Não sei aonde. Umas coisas assim, sabe?
Sim.
Parece que tava, sei lá, no pessoal lá, fazendo, discutindo política, sabe? Uma coisa assim. É absurdo. Absurdo, absurdo. E aí, então, era direto esse tipo de coisa. E aí, ele dava um bloco, pra todo mundo era obrigado a usar um bloco. sabe, crachar com a cordinha da cor do arco-íris, assim. E aí, tu fazia assim, não vou usar. Não, tá na rua, entendeu? Tá na rua. E aí, tem filho pra criar, enquanto tá fudido. Entendeu? Aí, tipo assim, por exemplo, tem gente que sei lá, que acredita que na religião que aquilo ali é pecado, por exemplo, entendeu? Meu, o cara tem que passar por cima da religião dele.
Nossa, né? Verdade, eu não tinha pensado nisso, cara. Verdade, olha só.
E aí tá, tipo assim, os caras tem assim, liberdade pra eles expressarem o que eles quiserem, mas os outros não podem ter. Dizer, não, tá, é minha liberdade aqui, minha religião, sou cristão, não quero fazer, por exemplo, isso aí. E aí o cara não, aí o cara vai pra rua, mas o outro não vai, entendeu? Então é foda, entendeu?
Outra coisa, religião, eles só respeitam o que for macumba, você já viu?
Aham. Porque é afro, entendeu? Tudo vindo negro. Mas tudo tem um que atrás, entendeu? Tudo sempre tem. É isso aí.
E eles são racistas, porque eu já peguei eles falando, Crocodilo, que eu já peguei e já contei aqui no programa. Os ouvintes sabem dessa história. Eles falando assim que o negro de verdade, ele tem que ser das culturas afro, não sei o quê. Ou seja, olha a visão distorcida deles. Eles que se dizem os donos da moralidade, não sei o quê. Na cabeça deles, o negro tem que ficar tocando atabaque, tem que usar aquele pano branco na cabeça e ficar tocando atabaque, tocando macumba. Senão não é negro. Olha a cabeça deles. Isso não é preconceito aonde, Crocodilo?
É, não, outra também, eu lembrei. Né, lá na empresa que eu trabalhava, tinha um negócio que chamava assim também, discriminação positiva. Olha o nome do negócio, discriminação positiva. Então assim, quando era discriminação positiva, tu poderia discriminar assim, tipo, sobre esse processo seletivo só pra negro, só pra trans, só pra não sei quem, entendeu? Então sim. Assim, porque é uma discriminação, que estamos discriminando o branco, sabe? De forma positiva, não podia. Entendeu? Porque pra eles, se é o branco, se é não sei o que, já é privilegiado pra ter nascido assim nessa cor. Mesmo que o cara seja pobre, não, se é uma favela, entendeu? O cara já tá sendo privilegiado. Então eles chamavam de discriminação positiva. Então podia, não, podia ser, porque é uma discriminação positiva e tal. Olha o absurdo. Esse tipo de discriminação pode fazer na empresa, então. Era tipo meio que todo mundo aceitava. Enfim, né? Depois eu posso até te passar uns links ali, uns negócios, pra te botar na. Aí no programa.
Coloco.
E cara, é só exemplo, cara. Só exemplo, tem um monte de exemplos, é só esse tipo de coisa. Imagina, o negócio já chegava até esse nome, sabe? Era tantos caráteres, tipo assim, a gente tá fazendo uma discriminação sim, só que ela é positiva. Entendeu?
Entendi.
Oh. Os tempos eu tava vendo até o CEO da Heineken, sabe? Da cerveja, que é?
Sei.
Né? O cara vai lá me postou compartilhou um post, né? De um funcionário da Heineken lá, que o cara meu, era um homem assim, barba tudo, só com uma peruca assim, com batom assim, vestido de mulher, que era funcionário da Heineken, dizendo que ele tomou cerveja e se descobriu que agora ele é mulher pra cerveja. Ou seja, o cara tomou cerveja e deu a bunda, porque ele ficou bêbado lá, sei lá, virou gay, não sei o quê. E aí o CEO da empresa, tipo assim, o presidente da empresa tá botando a coisa como se fosse algo mega positivo, entendeu? Um exemplo. Então, tipo assim, tu não adianta mais, não é mais assim fazer um projeto, um negócio que vai aumentar o valor da empresa, o lucro da empresa, não tem mais isso, entendeu? O importante é tu fazer um negócio que vai lacrar, sabe?
Entendi.
E o cara compartilhando como se fosse um cara puta de um exemplo e tal, entendeu?
Outra coisa, dentro da empresa, você falou pra mim assim que teve um período onde o pessoal era promovido e você não era. Como é que foi essa história?
Sim. Aí essa galera aqui, porque assim, o que eu fazia? Eu entregava serviço, trabalho, entendeu? Aí entregava várias coisas de valores e nunca tinha assim, tipo, a relevância, porque os caras entregavam coisas da lacração, entendeu? Que aí eles tinham que fazer um afago pros caras lá, promover os caras, porque os caras eram discriminados, que era isso, aquilo, aquilo, outro, entendeu? Por exemplo, teve um cara que fez um trabalho lá, que ele falou, era sobre linguagem neutra, olha o nível da coisa, aquela coisa tipo...
Nossa, cara, não brinca!
E aí o cara fez uma cartilha sobre isso aí, e aí todo mundo, o cara, entendeu? Aí ele, pô, parabéns e tal, e o cara foi promovido por isso. E eu tinha entregado um negócio assim, cara, que tipo... Os ganhos da empresa aumentaram muito, assim, sabe? Vários por cento. E, meu, não deu nada, entendeu? Ficou nessa. Sabe? Não, nenhum tapinha nas costas, entendeu? Mas o cara foi lá e fez uma cartilha sobre linguagem neutra. Como tu vai tratar teu colega pra não se ofender e tal. Você tinha que chamar ele de ele com X, Alex, sei lá. É E-L, arroba ou E-I-L-I-L-I. Era assim?
Sei.
Olha o nível da coisa. O cara fazendo uma linguagem que um português o cara criou lá e eu tinha que... Ah, esse era o cara, né? Esse era o cara que era a referência de funcionário, entendeu?
Entendi.
O nível da coisa.
Ô, Crocodilo, com questão agora sobre o feminismo e tudo, eu cheguei a ver na minha empresa, eu achei um absurdo.
Ah, outra coisa?
Sim.
Desculpa. E aí esses caras eles ganhavam um salário... A mais por ser líder LGBT, líder disso que o outro nas empresas.
É que eles criam tipo uma cúpula, não é isso?
É, eles criavam tipo assim um cargo, mas o fulano lá é líder LGBTQI+, que o outro é líder do núcleo negro do não sei o que, entendeu? o outro livro, Líder da Empoderamento Feminino, não sei o que, sabe? Eles criavam células dentro da empresa, digamos assim, e essas pessoas tinham os líderes, representantes e tal, que criavam essas políticas e tal, e esses caras ganhavam um valor a mais, até, né? Salário e tudo, entendeu?
Meu por Deus.
Aham. Uhum. E aí, tipo, aí tinha que ir lá assistir palestra de que esses caras faziam. Aí, tipo, tinha um dia lá, uma dia da masculinidade tóxica.
Nossa, sabe? Senhora!
Aí tinha que ir lá e participar dessas porra, entendeu?
Entendi.
Aí, tipo, aí os caras falando e tal, aí tinha que ir lá, tá, então. Então era um macho escroto, né? E a gente ficava ouvindo lá, sabe?
Na empresa que eu trabalhei, o Crocodilo, aí colocaram um dia lá, eu acho um absurdo isso. Colocaram lá um cartaz uma vez que era assim, comportamentos que são contra a mulher. Aí colocaram lá, interrupting, o homem interromper a mulher. Aí tinha um outro lá que era mansplaining, é o homem explicando as coisas pra mulher. Só que isso aí, o Crocodilo, isso aí nasceu de uma brincadeira. E nego pegou isso e colocou como termos reais, cara. Aí, ou seja, na prática... Na prática, a empresa tava dizendo... Olha, não interrompa uma mulher. Não explique as coisas pra uma mulher. Quer dizer, é surreal, cara. Você chegou a ver esses cartazes indecentes lá?
Sim. Sim, tinha tudo isso aí, entendeu? E aí, tinha lá, tipo, tinha o... Né, o que eu te falei, o que tu podia falar, o que não podia falar, entendeu? E aí, tinha palestras, essas coisas. E, cara, não podia chegar lá, sei lá, se... Fulaninho lá não queria ser chamado de pelo nome dele, sei lá, o nome do cara, por exemplo, não que seja esse nome, tá? Mas o nome do cara é João. Nasceu João, por exemplo. E aí o cara quer ser chamado de Roberto, tinha que tomar o cara de Roberto e foda-se, entendeu? E aí tinha toda uma cartilha.
Nossa, mãe.
Pra te falar com o cara, entendeu?
Você passou por isso?
Aí você fala, esse cara aqui eu tenho que falar, sim.
Eu acho ridículo, por exemplo, ele fica pedindo pra.
Aí você fala, automático, os caras ficam te olhando torto, tinha. Nossa, gente, eu tenho mal assim, Bach, o que eu tô falando aqui, vocês tão xingando o cara, entendeu? Vocês tão xingando o cara pelo nome, entendeu?
Eu achava ridículo isso, Crocodilo, eles pediam, por exemplo, pra chamar, tinha uma sapatão que ela era igualzinho a mulher, mas aí pedia pra chamar ela de André. Eu nem podia falar isso aqui no ar, o povo tem que censurar esse nome. Ficava pedindo pra chamar de nome de homem, eu achava ridículo aquilo, Crocodilo, é tosco, cara.
É, não, aí tinha uns negócios assim, sabe, tipo, uns negócios assim, sei lá, afro na tecnologia, sabe? Aí chegava lá, era só, podia ter, contratar funcionários negros pra setor de tecnologia. Aí eu falei assim, pô, tecnologia é um negócio exato, tá ligado? Que é tipo matemática, mais um é dois. É lógico que a programação é que foi, pra gente fazer um formulário, tá, uma div, sei lá, faz os negócios, que põe, entendeu? Funciona. Não tem muito assim, tipo assim, não é cor da pele pra funcionar, entendeu?
Sei.
E aí, não, isso tinha. E aí, tipo, eu tinha, como tinha pauta lá, tu, meu, só podia contratar o cara negro, assim, né? E aí, tinha que assistir os caras falando, fazendo todo um seminário sobre aquilo ali e tal. Pra na hora que tu fosse contratar um cara pra tecnologia, tinha que ser naqueles padrões ali.
Meu Deus do céu. Você falou pra mim que já tá rolando. Você falou pra mim que já tá rolando discriminação. E já me disseram isso, o Crocodilo. Vários ouvintes aqui já vieram me dizer. Que os RHs, aquele povo do RH são uns incompetentes totais. Primeiro pra começo de conversa. E eles disseram que já tá rolando discriminação na hora da entrevista de emprego e que tem pessoas que. Tem muitas mulheres do RH já não estão contratando homens, estão contratando só mulheres. Você chegou a ver esse tipo de coisa?
Sim, cara, vi estourar que eu falei, vai no LinkedIn lá. Na busca por hashtag gestagem, hashtag inclusão. Tu vai ver, tem cara, assim, ó. Banco de currículos para mulheres. Banco de currículos para LGBT, não sei o quê. Entendeu? E aí, cara, é banco. Já tá claro aí, meu. Não tenta nem concorrer porque tu não tá no padrão, entendeu? Nem a gente manda teu currículo. Aí vai fazer outra coisa. Vai, sei lá, vai limpar uma calçada aí, vai fazer qualquer coisa, entendeu?
Entendi.
Aí aquela empresa não consegue trabalhar. E aí tem tipo isso, sabe? É, cara, meu, é absurdo. E aí, pro cara, aí os caras ficam sempre nessas aí. Aí tem assim, tipo, aí tem cursos, os caras falam assim, minha empresa pode abrir um processo seletivo só pra negro. Aí tem todos os caras te ensinando como fazer isso aí e tal, pra não dar problema, sabe? É um negócio, é mega estruturado, assim, pra falta dos caras, entendeu?
Ô, Crocodilo, eu já te contei isso, mas só repetindo. Uma vez, teve um rapaz que chama... Era o Cansado Podcast. Ele fazia várias denúncias contra a incompetência do RH. RH, os ouvintes que não sabem, RH é o setor da incompetência da empresa. Ali nego morcego o dia inteiro. É uma farsa aquilo lá. E aí o Cansado Podcast falou o seguinte, Crocodilo. Ele contou que ele era gerente da empresa e precisava de um cara pra bater caixa, pra ficar no estoque cuidando. As jumentas do RH, esse é um negócio que é absurdo. Por favor, Crocodilo, comenta isso aqui. A empresa coloca uma pessoa que não entende nada do trabalho pra contratar pessoas. Não tem lógica isso. Aí diz que a moça do RH contratou uma menina pra cuidar do estoque. Cara, uma mulher não tinha força pra carregar caixa, pra fazer as coisas. Como é que você faz uma cagada dessa, cara? Uma incompetência dessa, perdendo dinheiro, cara? Não tem sentido essas coisas, cara.
É isso aí que tá, entendeu? Porque sim, porque não é mais... Porque assim, tem uma vez que tem uma coisa que é bem real. Tinha uma época que tu tinha que... Sei lá, uns anos, décadas atrás, tu tinha que ser, né? Tu tinha que ser assim, o que é o ser? Tu tinha que ser, de fato, alguém. Ah, sou um policial, eu sou isso. Tinha que ser aquilo ali, pra te poder ser aceito na sociedade, tinha que ser algo, né? Depois, tu tinha que... Passou uns anos ali, sei lá, tu tinha que pertencer. Aí tinha que pertencer aos grupinhos lá, mesmo sem ser algo, só pra tu estar na patota, ser da galera ali, tu conseguir um destaque na sociedade. Né? E aí agora a gente saiu do ser, do pertencer, a gente tá no aparecer. Ou seja, tu só tem que aparecer ser algo, entendeu? Então assim, o que acontece? Tipo, essa pessoa aí, ela só chega ali e diz assim, ah não, porque sou mulher, mas que... Então, ela só aparenta levar um discurso, um negócio assim, meu, ela tá contratada. Ela não precisa ser a pessoa que vai levantar a caixa mais, não. Foda-se a caixa, vai ter um idiota pra levantar pra ela, entendeu? Porque ela tá só querendo aparecer, lacração, entendeu? Você tá querendo aparecer e tal, disso aí. Então é horrível, cara. As empresas, elas não estão contratando mais se o cara é competente, não. É só se o cara tá na cortal, se o cara se o cara é da bunda ou não da bunda, entendeu? Então é só por aí o critério. Então o critério é esse. É só tu parecer, ter o cabelo colorido, que ele parece com a galera da turminha, entendeu?
Piercing, tatuagem.
Então assim, só aparenta ser. Não precisa ser mais. Então, a coisa se perdeu. Então, não precisa ser um bom profissional, não. Só precisa aparentar ser a galerinha lá que daí tu tá dentro. Sabe? É horrível, mas é isso aí que tá acontecendo hoje em dia. Né? Que a gente falou. É tipo assim, tá vendo? Sempre fui assim. Eu vi um post da Vale, da empresa Vale, aquela. Sabe? E aí, uma empresa de mineração e tal. Aí acontece o quê? Pô, empresa de mineração, né? Os caras lá, porra, minerando o dia todo. Pô, os caras fudidos lá, né, meu? Os caras tem que, pegar peso, e caralho, é quatro, né? E aí, era assim, diversidade e inclusão na Vale, que pode, assim. Aí os caras contrataram, tipo assim, 20 mulheres pra fazer o trabalho dos caras lá de mineração. Pô, meu, sabe, tu vê as mulheres tudo delicadas ali, meu.
Não vai dar conta. Trabalho, né?
Não vai dar conta, entendeu? E aí, tipo, por quê? Porque os caras têm que só parecer que eles estão levantando a bandeira, entendeu? Que é mais importante que qualquer outra coisa. É tipo isso, entendeu?
Ô, Crocodilo, tem outra coisa que é importante que você falou pra mim, que como é que é essa história? Você falou que tem pessoas lá que já fazem isso, estão infiltradas, fingem seguir a cartilha só pra manter os empregos, porque tem família pra cuidar. Como é que é essa história? Você falou que tinha um rapaz que você conhecia que tava fazendo isso. Como é que era essa história?
Sim, cara. Então, assim, o que acontece? Eles vão fazendo essas pautas aí, vão colocando e... dinâmica da empatia... não sei o que, essas bosta aí, que aí acontece que tu, se tu pega e te opõe a isso, que nem meu puso, quando o cara fala, vamos fazer agora o comercial, nosso próximo comercial dia da mulher, vamos botar um travesti lá pra falar como é que se sente, aí eu, cara, meu puso, porque é um absurdo, né? Eu que responder pro goleiro, falei, cara, não vamos, a gente vai tomar um tiro, vai botar isso aí nas redes sociais, só vamos encher nos, né, falar um monte de coisa lá, porque tá errado.
Sei.
Então assim, aí se tu fala isso, deu, eles já te marcam. E ele tá fora. Então, assim, ou tu fica quietinho, tu fala, o cara vai dar essa ideia e tu fica na tua
ali, deixa eu passar.
Ou tu vai lá e, não, vamos fazer mesmo, não sei quem, entendeu? Então, assim, os caras, eles te calam pelo politicamente correto. Então, ou tu fica quietinho, aí tu mantém teu emprego, Ou tu, cara, tipo, se não te sentir uma mordaça 24 horas lá trabalhando lá, tu fala alguma coisa e tá fudido, entendeu? Então tem isso aí, os caras perseguem, eles anotam, entendeu? Aí eles começam. Se tem um cara que anota, que fala os negócios, eles começam a te marcar e ver o que tu posta, o que tu faz e tal, pra tentar achar uma brecha pra te botar pra rua, entendeu? Então tem a perseguição sim nesse sentido, entendeu? Com certeza.
Que aí você falou pra mim que tinha pessoas lá que não pensavam assim, mas que estavam no meio lá só de migué.
Isso. É, não, eu conheci, não sei, tem um cara, uma vez, eu tinha um livro da canalista, da coisa, né? Aí tem um cara que eu conheci, por exemplo, que ele... Eu pegava carona com ele pra ir pro trabalho, às vezes, sabe? E aí o cara pegou e ele falava, né, assim, lá que ele ia votar no Bolsonaro, que não aguentava mais esse tipo de coisa, sabe? E aí eu, tá, né, beleza, né, tudo bem, eu também, não aguentava mais esse tipo de mimimi e tal. E aí eu ia votar no cara também. E aí o cara pegou, e aí tá, daí eu peguei, fui demitido por isso, né, por esses negócios de LGBT e caralho, que eu não acordava com a pauta e tal, os caras acharam a gente botar meu rabo e me demitir, coisa pode ser. Aí me demitiram, e aí, cara, e aí eu comentei com o cara, falei, meu, não vou mais pegar carona e tal, porque eu me demiti por isso, tal, né. E aí o cara, que absurdo, aquelas coisas todas, né? Aí o cara, pra se garantir no emprego, o cara começou a ficar forte o negócio lá no setor dele. Aí olha o cara fez, um post, olha o nível da coisa, ele teve que fazer um post dizendo que ele pegou e comprou uma escova de dente rosa pro filho dele, que é menino, um guri. Assim, uma criança, não sei, 7 anos, sabe? Comprou uma escova de rosa, fez um post, sei, assim, dizendo com o filho dele segurando a escova, assim, sabe? Uma coisa assim.
Ridículo.
Falou assim, aqui em casa não tem essas frescuras, não sei o quê. Aqui menino pode usar rosa, assim, não tem... E eu sabia que o cara, o tempo todo, de caramba, o cara, o dia todo, o cara era contra essas coisas. Só que o cara teve que falar isso aí pra galera, ai, lá no post do cara, dar um like, ver que, ah, o cara não tem preconceito, né, sabe? Só pra empurrar a agenda um pouquinho mais, pro cara se manter no emprego, entendeu? E era um cara que tava mais de 10 anos na empresa. Eu fiquei pensando, cara, o cara desse não precisa nem ter medo, não vai pra rua, entendeu? Eu ia mandar o cara mais de 10 anos, e o cara, mesmo assim, o cara com medo, só da galera que entrou, tipo, meses atrás do cara, mas tinha mais poder que o cara, entendeu? Tava mais de 10 anos na empresa. Porque se os caras pegassem, sei lá, esse cara que descobrissem por algum motivo que o cara tinha votado no Bolsonaro, coisa assim, o cara ia pra rua, entendeu?
Meu
então,
Deus.
Então, assim, o cara, não sei se o cara tem 10 anos na empresa, não sei lá, o cara chega 2 meses atrás, mas tem um discurso, que é o que os caras lá de diversidade, inclusão, assim, o cara tem muito mais força que o cara, entendeu? Então tá nesse nível a coisa. Foda, né?
Bom, agora, conclusões finais pra gente chegar no final aqui. Você falou pra mim que você não sabe o que você vai fazer daqui pra frente, o que você tá pensando. Você chegou já em algumas entrevistas? Conta um pouco pra gente.
Cara, eu fui, assim... É que, assim, agora com esse negócio de Covid, essas merdas aí, né, que inventaram, o cara não pode ir na rua, não sei o quê. Então as entrevistas são tudo mais online, assim, a maioria, assim.
Sei.
Aí eu tenho feito mais, assim, nesse sentido, assim, né... mas assim, cara, tô tentando pegar empresas que não tem muito isso ainda, tão viciado. Uma hora ou outra vai estourar pra todo mundo essa merda, entendeu? Mas eu tô tentando pegar empresas que não tem tanto esse viés biológico pra poder simplesmente conseguir trabalhar, né, cara? Porque senão o cara, em vez de trabalhar, tá só fazendo lacração, né? O dia todo. É, então eu tô tentando ir por aí. E ver também, de repente, fazer alguma coisa assim. Alguma coisa por fora também, pra não ficar dependendo só disso, né? Porque aí se o cara ficar desempregado por causa de uma feminista lá, um militante lá, o cara não fica com todo o dinheiro numa empresa só, o cara tem várias fontes de renda, né? Sei lá.
Mas alguma empresa já te chamou? Como é que, a que pé é que tá?
Sim, eu tive várias aí que eu fui, assim... E aí foi na trave, assim, eu não fechei por detalhes, assim, porque eu queria um valor maior, etc.
Ah, tá, você não tá aceitando qualquer coisa também, não?
É, e aí, então, assim, não, até, porque, assim, pelo menos eu tenho mal bem, eu tenho um currículo legal, assim, consigo me... Eu tenho uma experiência boa, assim, entendo bem o que eu faço, então eu consigo me recolocar, assim, relativamente rápido, entendeu? Só que é foda, meu, só que o cara não sei se eu vou ter estômago pra fazer isso até sei que idade, entendeu? Porque é muito foda isso, assim, né? Entendi. Eu não me entendo pouco assim, tu tá com 50, 60 anos, na, sei lá, e tu tá tendo concorrer com um guri de cabelo colorido lá que ele tem muito mais voz que tu, mesmo tendo uma carreira inteira, tá nas costas.
E o pior de tudo, Crocodilo, é que ele, os próprios gays as mulheres não sabem que estão sendo vítimas de massa de manobra, porque essas empresas, no fundo, elas não estão se importando com eles. Explico. Essa é a forma mais barata de você fazer um merchan que existe. Uma empresa vai, coloca uma bandeirinha do arco-íris, pronto, já fez um merchan, já fez a propaganda dela. Ou seja, isso tudo é massa de manobra pra eles. Eu me lembro na empresa, por exemplo, assim, isso aí várias pessoas já falaram pra mim. A empresa, em vez de querer investir ou te pagar um salário melhor, isso eu vi acontecer. Porque se a empresa quer te motivar, qual que é a melhor motivação do mundo? Dá mais dinheiro pro cara, paga melhor. A empresa não quer pagar melhor. Aí a empresa fica inventando esses delírios de motivação. Na empresa que eu trabalhava, tinha uns vagabundos mesmo, que ficavam fazendo uma suposta motivação. A motivação dos filhos da puta era parar o nosso trabalho pra fazer gracinha, fazer brincadeirinha, sortear prêmio. O prêmio deles era pra soquinha, bala. Vai tomar no cu, cara. Paga mais 200 conto pra mim, cara. Demite esses bostas que não fazem nada. Paga mais 200 reais pra cada um aqui, cara. Isso é motivação. Mas isso a empresa não quer fazer. A empresa que fica fazendo essas merdas que dizem que são motivacionais, que eu nunca vi motivação nenhuma. E enganando as pessoas, cara. Isso é uma farsa que tem que acabar logo, Crocodilo. Não é possível que essa farsa vai continuar, cara.
É verdade. E aí, é muito, além de ser mais barato e tal, os caras, só para os caras não ter que se incomodar, ter que administrar conflito de um cara que concorda com a pauta, um cara que não concorda com a pauta, pra eles deixam rolar, entendeu? Então, para os caras é muito mais cômodo, né? Assim, esse tipo de coisa. E aí, isso dá. E como a mídia, ela é toda esquerda, né? Todos os veículos de comunicação e tal. Tudo que eles fazem de lacração sai em tudo que é lugar. Por exemplo, a Magazine Luiza fez aquele processo seletivo racista pra caralho, que era só pra negro, por exemplo. Cara, saiu no Estadão, saiu um monte de mídia gratuita, um monte de lugar, entendeu? Saiu na UOL, na Globo.com, tudo que é lugar.
Certo.
Se eles fizessem um processo normal, não ia sair, entendeu? E eles saíram defendendo os caras ainda, como se fosse uma coisa boa, entendeu?
Entendi.
Como uma reparação histórica. Como assim? Histórica, entendeu? Né? Tipo, quem deve o que pra quem, né? Enfim.
Bom, Crocodilo, agora considerações finais pra gente fechar o programa. Quais os conselhos que você dá pros ouvintes? Tempo livre, fala bastante mesmo. Tudo os conselhos que você dá pros ouvintes com relação à área de marketing e ao mercado de trabalho. O que você tem pra dizer aí? Pra dar uma aula aí pra mim e pros ouvintes.
Tá, então. É difícil, assim, mas assim, cara. Se tem um cara que está ouvindo esse podcast, provavelmente tem um cara que se, né, cara, que concorda com o que a gente está falando aqui, enfim, né, ou está abrindo a cabeça para isso, que é mais importante, né, que o programa aí é muito bom nesse sentido, né, traz bastante pessoas assim, para conversar, para abrir a cabeça. Então, assim, se tu está querendo ir para esse lado da publicidade, né, de marketing, essas paradas aí, cara, vai, mas já sabe que tu vai enfrentar isso aí. Então, assim, né? Então, tu tenta ver, aprender como é que funciona isso. E, de repente, tenta abrir teu negócio mais cedo, tenta fazer algo mais cedo, né? Que nem eu não fiz, assim, mas mais cedo, tentar o teu negócio, enfim. Que aí tu consegue, de repente, estar mais independente, livre disso aí, né? Ou saiba usar isso a teu favor, né? Vai lá e usa esses caras pra crescer também, já que os caras estão querendo usar, tu usa essas pautinhas pra crescer em cima dos caras, entendeu? E é isso, cara, mas assim, se tu é um cara que não suporta esse tipo de coisa, cara, nem te apresenta, porque o mundo tá contaminado, e quanto maior a empresa, mais contaminado é. Porque daí as empresas grandes, né? As empresas grandes, por exemplo, não tem, justamente tem um dono, assim, sabe, que nem essa, a avó, sabe muito bem, quem é o dono da avó, é o velho da avó lá, o careca aquele, né? Agora as outras empresas, o Itaú, cara, tem milhões de acionistas lá, nem sabe que é o dono do Itaú. Então, cara, os caras vão botar pauta goela abaixo e ninguém é chefe do cara pra chegar e botar o dele na reta pra dizer assim, meu, não, na minha empresa não vai ter isso aí, porque o cara é também esse funcionário. O cara pode ser superintendente da porra do não sei o que, mas o cara tem um cara acima dele, entendeu? Aí o cara, mas o cara não é o dono, então ele não é o dono da empresa, então assim, não vai deixar eu botar o dele na reta por causa disso aí. Então essas pautas vão avançando. Então, cara, o cara não pode entrar nesse pensei que tá ciente que isso é assim, então, cara, seja o mais low profile possível, seja o mais discreto possível, vai lá só pra sugar os caras, fazer teu dinheiro, e quanto puder, diversifica tua renda aí, investe dinheiro, na bolsa de valores, sei lá o quê, pra que tu tenha bastante grana e não precisa ficar na mão desses caras, hein, refém desses caras, que aí um dia que tiver uma merda dessa, tu vai estar com dinheiro investido, tu vai estar com grana, o cara vem querer que tu fale ele, ela, sei lá o quê, que tu pense, de fato, vai mandar o cara puta que pariu, entendeu? Não, se fuder, meu, vou trabalhar aqui, deu o cara, não, tá ruim, então vai se fuder, vou embora essa merda. Ele pode ir embora, porque tu tem dinheiro investido, tem, entendeu? Então depende daquilo ali. Então começa cedo, vê isso aí, se tu já tá no mercado, cara, é isso aí, não tem muito o que fazer, é ladeira abaixo ali, então é por aí que tem que fazer. Eu, se eu fosse dar um conselho pra quem tá entrando, é por aí, né? Ou procura uma outra área, assim, que apesar de todas as áreas praticamente estão contaminadas, o direito, qualquer área, sempre tem essas coisas, só que tem áreas que são menos contaminadas, que eu falei, ah, vou pegar, eu vou prender um físico e eu vou, cara, faço por mim e foda-se, né? Que nem a gente comentou ali, cara, só o cara, não que seja isso, mas só o cara é só sapateiro, meu, é o trabalho do cara e ponto final. Entendeu? Tu vai lá, vai fazer o trabalho e vai embora. Entendeu? Então, é tipo isso aí, né? E te prepara que, cara, tu vai ser sempre o último da fila. Entendeu? Né? Sempre que na hora, tipo, uma promoção vai ter outro cara na frente, tudo. Não pode esquentar com isso, pode ter um ataque do coração. Né, cara? Não pode ter, né, cara? Problema de saúde, porque tu não vai, tipo, nunca vai crescer na carreira, mas te dedique, tudo, porque tu sabe, cara, que o a única forma é tu fazendo essa vacinação, né?
Então, ouvintes, deixem aí os relatos de vocês de perseguição ideológica, que a gente vai ler um por um os comentários aí, o que vocês já viram ou sofreram de perseguição. É isso aí, Crocodilo. É isso aí, ouvintes. E falou!
Aê, bora.